aquele jogador que o Santos imaginava e tal, mas nesse momento do Santos, eu acho que seria preferível para o Peixe começar com ele e não com o Gabigol.
Eu vou te falar uma coisa, o Rolheiser deve estar treinando muito mal para não jogar no time de hoje, né? Do Santos Futebol Clube. E vem Santos tentando o ataque, já cortou a zaga, dominação. Reinaldo lançou na ponta esquerda, vai partir Shairo, dominou para cima da zaga, tentou passar, segurou, tenta o toque no meio, tava desequilibrado, tirou a zaga do Santos, voltou Reinaldo. Reinaldo avançando aqui da esquerda, girou da esquerda para direita, lançamento agora pro Bill para cortar, tirando de cabeça Rony, sobrou na meia, lá vem Neto Moura, largou na boca do gol, tocou mal, mandou para fora. Agora, um dos raros erros de passe desse, de hoje, ótimo Mirassol. Eu tenho até alguma dúvida aqui, eu não sei se, pela qualidade, claro que a gente tem que considerar as limitações do Santos, que são muitas, né? Mas pela qualidade de jogo hoje do Mirassol, né? Acho que qualquer time poderia perder hoje o jogo, hein? Grande a partida do Mirassol.
Excelente partida. Agora, que fique muito claro também o seguinte, né? Hoje não dá para comparar o Mirassol com o Santos. O Mirassol é muito, mas muito melhor que o Santos. Aliás, desde o ano passado, né?
Lá vem pro jogo, trabalha a bola no lado esquerdo, Rolheiser ajeitando, perdão, Barreal ajeitando mais atrás, entregando pro Gabriel Menino, quase perdeu a posse de bola, toca do lado, entrega do Barreal, Álvaro Barreal domina no campo defensivo, meteu bola aqui pro meio campo, errado, dá de presente pro adversário, chega o William Machado, dominou, abriu na direita, tentativa de toque pro Formiga, já dominou, já girou para cima do marcador, ganhou, bolão na ponta direita, Negueba vai, levou, tentou a finta, cortou o primeiro, passa espetacularmente pelo segundo, vai contra o terceiro, tentou passar, passou, aí o menino apelou, chega para fazer a falta, é falta do Negueba deitando aqui pela direita, fez o que quis, e o árbitro vai parar de novo para aquela hidratação básica, Guilherme Nápoles.
Assim como no primeiro tempo, né? Na primeira etapa, paralisação aos 31 minutos do primeiro tempo, e agora no segundo tempo, aos 30 minutos desta segunda etapa, paralisação, pausa para hidratação, já é tradicional, né? Foi assim durante todo o Campeonato Paulista, agora seguimos assim de forma opcional, depende de cada árbitro no Campeonato Brasileiro, e aí o árbitro aproveitou para tirar um cartão amarelo do bolso pro Alisson, que já tá no banco de reservas, já foi substituído, deu lugar ao 95 Edson Carioca na equipe do Mirassol, mas do não pela reclamação excessiva, são camisa 77 do banco, recebeu o cartão amarelo pelo Mirassol.
Agora, Nápoles, é o seguinte, eu falei hoje no bate-pronto e também antes de abrir, quando a gente estava abrindo a nossa transmissão aqui, que, veja, evidente que eu não tenho informação disso, mas uma das convicções que eu tenho nesse do Neymar no jogo de hoje é que o Neymar não foi a Mirassol. Eu disse isso algumas vezes hoje, tanto no bate-pronto como aqui. Porque ele estava se borrando de medo, porque o Mirassol é muito melhor que o Santos. E a superioridade do Mirassol está ficando evidente, está se confirmando. E com isso também consolida a minha certeza de que o Neymar não jogou em Mirassol, porque ele estava morrendo de medo de não ver a cor da bola.
É, meu amigo, 32 minutos, segundo tempo, futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
E atenção, Brasil, estamos girando o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. 32 minutos e meio, segundo tempo de partida no Maião e Mirassol, placar da Pan, Santos 0.
No estádio Nilton Santos, agora com 35 minutos da segunda etapa, segue Botafogo 0, Barcelona 1, com isso o Barcelona vai avançando a fase de grupos da Libertadores da América.
Jovem Pan, Jovem Pan. Vamos para o reinício da partida. Acabando em Mirassol, o Guilherme Silva vai comandar o nosso pós-jogo. Para falar de Mirassol e Santos, projetando... também de amanhã, da próxima também, porque a bola vai rolar desta quarta para Corinthians e Curitiba. Nilson César vai transmitir, estarei com Flamengo e Cruzeiro. Aí na quinta-feira tem o Palmeiras jogando na... e tem também o São Paulo Futebol Clube jogando na quinta-feira. O São Paulo enfrentando a Chapecoense e o Palmeiras enfrentando no Rio de Janeiro a equipe do Vasco da Gama. O jogo do Palmeiras é 7:30, né? E o jogo do São Paulo às 8 da noite. Informando, Guilherme.
Se tem estreia no Santos, é o Cristian Oliva com a 28 já no campo de jogo, tem estreia também no Mirassol. Destaque no Campeonato Paulista pela Portuguesa, Gabriel Pires, camisa 18, entra no lugar do Shailon, com a número 7. A outra mudança já confirma.
Olha a falta cobrada, Reinaldo meteu lá pra boca do gol. Gabriel Brazão esperou a bola que cai, foi pra defesa. Fica com ela, Nápoles.
Negueba, número 11, dá lugar ao 27, Galeano. Antônio Galeano, paraguaio, aquele mesmo que começou no São Paulo. Galeano e também o Gabriel Pires nos lugares de Shailon e Negueba, mas duas mudanças do Rafael Guanais.
Olha o Santos no ataque, enfiada de bola da grande área. Gabriel Barbosa dominou, limpou, bateu, é gol! Estreia de Cristian Oliva, dominou na meia, lançou para a grande área. Gabriel Barbosa chegou na área, ganhou do zagueiro, puxou para a canhotinha e fuzilou no canto esquerdo do Walter para colocar na rede, para recolocar o Santos no jogo. E olha o Santos de novo, sai mal a zaga, sobrou no meio. Gabriel Barbosa dominou, limpou, bateu na zaga, foi para fora nas costas do zagueiro, vai para escanteio. Confirmando então, agora Gabriel Barbosa, Mirassol 2, Santos 1, 34 minutos, segundo tempo. Walter, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. E tem escanteio. Escanteio agora para a equipe do Santos, que aperta, quer o segundo gol, quer o gol de empate. 2-1 para o Mirassol. Levantamento do Gabriel Menino no primeiro pau. Escora a zaga do Mirassol de cabeça, mandando a bola. Eita, o do futebol, hein? Olha o Santos aí vivo no jogo. A bola arremessada aqui do meio do gramado. Igor Vinícius dominou, ameaçou lançar, limpou. Toca a bola do lado do meio campo. Entrega a bola pro Gabriel Menino. Pressionado, volta aqui da entrada da grande área. Chamando o Gabriel Brazão de pé direito. Despachou o pé direito nela. Levanta a bola na ponta esquerda. Rony vai chegar pra fazer a parede. Ela sobra no barreal de cabeça pro Rony. Dominou, limpou, vai pra boca do Vida. Pé direito, bate mal. Quase na bandeirinha de esquerda. Minha Nora, que finalização errada. Gol. E fala também desse lance, Guilherme Nápoles.
Agora 5 gols na temporada, o artilheiro do Santos em 2026 é esse Gabigol que o torcedor do Santos espera. E não o Gabigol que estava completamente apagado no jogo, errando todas as ações do campo de jogo. Agora ele acertou, depois do cruzamento do Cristian Oliva, ele bate no contrapé do Walter no canto esquerdo para diminuir. Mirassol 2, Santos 1.
Do outro lado, Rony tentou aproveitar, mas a bola saiu com lateral ou falta pro Mirassol fazer a cobrança. E futebol, Fábio Piperno. Mirassol fez 2-0, poderia ter feito 4 pelo menos o jogo. Aí o Santos vai lá, encosta e vai pra cima, Piperno.
O Santos vive o seu melhor momento do jogo, né? O gol acendeu o Santos e o Mirassol, depois de tantas trocas, perdeu. O jogo parou. Né, tem nada lá para hidratação e tal. E agora, de fato, o Santos reage no jogo. E tá, enfim, tá tudo aberto. Né? Vamos ver se o Mirassol retoma aquele ritmo de minutos atrás. Mas de qualquer forma, esse é o melhor momento do Santos.
Grande abraço a você ligado, conectado comigo no futebol da Jovem Pan. É, Brasil, a emoção do futebol está no ar. A emoção do futebol está no ar. Rapaz, está tendo um ATP lá de Indian Wells. O João Fonseca, brasileiro, 35 do ranking, jogando só com o número 2 do ranking, que é o Sinner, né, o italiano. E ganha, rapaz. 6-6, ganhou o tie-break, faz 7-6, então. Vitória do Fonseca em cima do Sinner. Ganhou o primeiro set. Agora vamos lá pro segundo, né? Se fizer 2-0, acaba. E o Sider vai tentar a virada para honrar ali a segunda posição. Vitória no primeiro set, o João Fonseca, esse menino aí, 19 anos.
Ah, realmente uma grande. Veja, ele já passou por dois tenistas que estão entre os 20 do mundo nesse torneio.
Foi 8-6 no tiebreak. Rapaz, parecia que não ia acabar nunca. Parecia que não ia acabar nunca. 38:40, futebol é na Jovem Pan.
É sensacional. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros. Duplex, Frost Free, apenas 2.798 à vista. Ou 10 de 279,80 por mês sem juros nas lojas 100.
Grande abraço a você, ligado, conectado comigo do Futebol da Pan. E a partida tá parada. Jogo paralisado com 35 minutos. E o Rafael Klaus resenhando. Chama os capitães pra conversa. O que tá rolando, Nápoles?
O Gabriel Barbosa, Zé, no lance anterior, né? Aquele cruzamento que ninguém completou pra dentro da rede. O Gabriel Barbosa ficou no chão pedindo pênalti. E é justo que vai ao VAR ver agora, Klaus.
Ih, rapaz, Estevam Silva, é ele que é o VAR, né?
Ele mesmo.
E chamou o Rafael Klaus pro VAR. Eu confesso que eu não vi o lance ainda, não posso dizer, foi muito rápido, a bola cruzada na pequena área, Gabriel Barba ficou reclamando, e o VAR chamou o Klaus pra ver, Piperno.
Então, a bola cruza a área, né? Uma bola rasteira, o Gabriel cai, levanta os braços e tal, né? Ficou pedindo lá atendimento e tal, agora você vê, né?
Teve um toque no chão, né? Toque do zagueiro ali, do João Vitor. Não, João Vitor foi do.
Eu.
Do 25, não, Neto Moura.
Mas, honestamente, Zé, eu não marcaria. O Neto Moura, inclusive, estava na frente do Gabriel. A bola passou pelo nó.
Não sei, hein? Ele chutou a perna do Gabigol por trás, hein?
Será que
tentando, pegou? Assim, a imagem não ajuda muito a gente aqui, não. Mas a impressão, assim. É que o Gabigol foi tentar fazer o movimento para desviar a bola e o Neto pegou a perna dele, né? É que não é uma imagem clara, viu, Piperno? Tomara que a do árbitro provavelmente é ali no VAR. Senão, se for a mesma que a gente tá. Já deu o pênalti? O árbitro da partida confirma o pênalti. Tá me informando aqui o Guilherme Nápoles. Ele volta pro campo, faz o sinal e aponta. Penalidade pro Santos, que tem a grande oportunidade. Como é o futebol, rapaz. O Santos descontou, foi pra cima e tem a oportunidade do empate no pênalti. No jogo que tava mais do que perdido. O Santos tava escapando de tomar uma goleada. E pode empatar o jogo, Nápoles.
Voltou ligado depois da pausa pra hidratação. Conseguiu o gol com o Gabriel Barbosa. Barbosa num vacilo da defesa do Mirassol e depois pressionou no campo de ataque. Criou uma oportunidade desperdiçada e agora ganha um pênalti, a possibilidade de empatar o jogo que, de fato, como você falou, Zé, parecia perdido. E agora o Santos tem a possibilidade de empatar o jogo. Tá com a bola o Rolaser, mas o Santos tem o Gabriel Barbosa e o Gabigol. Acho que é o camisa 9 e artilheiro do Santos quem vem na cobrança, Zé.
É, só corrigir aqui a informação do Fonseca e o Sinder. Que o Roberto Nunes me passou, eu entendi errado a mensagem aqui. Na verdade, o Sinner fez 8-7. A vitória foi do Sinner do João Fonseca. Não diminui, né, o grande jogo do Fonseca. Afinal, está jogando com o número 2 do mundo, né? 1-0 para o Sinner contra o Fonseca. O italiano ganhou o primeiro set. Obrigado, Roberto, esclarecendo aqui, né? Entendi errado a mensagem. E tá 2-1 para o Mirassol. Quem vai para cobrar? Vai ser o Gabigol, não é? Deve ser ele, né?
É ele quem vai pra bola agora. O Rolaser tava com ela ali, distraindo os jogadores do Mirassol, cuidando da marca do pênalti, mas não tem como, né? O homem da bola parada, quando o Neymar não tá à disposição, é o Gabriel Barbosa, camisa de número 9, capitão do Santos hoje, autor do primeiro gol. Quem sabe também autor do segundo. Gabigol na bola de perna canhota.
Penalidade máxima para o Santos Futebol Clube. 42:30, segundo tempo em Mirassol. Estava 2-0 para o Mirassol. Santos descontou com Gabriel Barbosa e tem a chance de marcar o segundo gol, de empatar o jogo. Walter no meio do gol. Gabigol para a cobrança do pênalti. Ao Gabigol. Partiu. Deu. Três do segundo tempo, de pênalti, Gabigol de canhota, coloca no meio do gol, Walter caiu, ele mandou na bola de segurança do meio do gol para empatar o jogo, 43. Do Brasil. Santos também, Walter. Essa aí passou. Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Empata o Santos, o que não era esperado. Olha o Santos aí. É o peso da camisa que faz a diferença. Santos empata o jogo. Guilherme Nápoles.
E é para fugir de uma derrota que já era muito mais do que esperada, né, Zé? Um Santos que acorda depois da pausa para hidratação aos 30 minutos da segunda etapa. Tem um brilho de 10 minutos que trazem ao Peixe a possibilidade de um empate. Primeiro o Gabriel, claro, tem ajuda de uma falha defensiva do Mirassol. E agora com o pênalti marcado pelo Rafael Claus, ele bate com segurança no meio do gol, desloca o Walter e empata o jogo para o Santos. Tava apagado no jogo, tava muito mal, errando todas as ações. E no final das contas, decide com dois gols marcados. Gabriel Barbosa empata. Mirassol 2, Santos também 2.
Até a parada lá, o Mirassol jogava muito mais que o Santos. Depois da parada, o Santos voltou melhor. E olha como é que são as coisas, né? O Vojvoda, ele aproveitou muito bem aquela oportunidade de parar e conversar com os jogadores. Agora, tem um outro detalhe do jogo que não pode escapar. O Guanais mexeu bastante no time e a saída do Shailon provocou uma perda de rendimento para o meio-campo e para a criatividade do Mirassol. Então, aí a gente tem também que destacar que o ótimo técnico do Mirassol foi muito infeliz nessa troca.
Futebol é na Jovem Pan.
Conte com o PicPay como seu banco para 2026.
45 minutos, segundo tempo de jogo, dominando bola aqui do meio do gramado, vai tentando levar, chegou para fazer domínio, recolhendo, levando aqui pelo meio campo, tentando partir, Gabriel Pires, girando o jogo
9.
Da direita, bola recua... Quê? Quanto?
9, mais 9, pelo menos foi o que apareceu ali na transmissão.
Mas minha nota! Quatro, bola dominada, vem levando.
Agora a transmissão corrige, Zé, mais 8. Vamos aos 53.
De qualquer forma, é um grande tempo de acréscimo aí. Tá aberto aí, chance pros dois, hein? E o Mirassol tenta recuperar, se manda para o ataque, dominando aqui no lado direito, vem carregando então o Igor Formiga, domina a bola, ajeita aqui no lado direito do campo, recebe Galeano, Galeano ajeitando mais atrás, coloca a bola no meio, enfiada aqui pra entrada da grande área, rasga a zaga do Peixe, tirando aqui atrás de qualquer maneira, a bola cai do meio, Atro vai pegar uma falta, não, só lateral. E aqui do meio campo, jogador Gabriel Barbosa, e o Atro da partida da posse de bola pro Peixe, vem mais mudança do Mirassol. Campeonato Brasileiro é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas Lojas 100. Geladeira Panasonic branca, 387 litros, duplex, frost free, apenas 2.798 à vista, ou 10 de 279,80 por mês sem juros nas Lojas 100.
Vem mais uma mudança no Mirassol. Mais uma alteração do time da casa.
Neto Moura, 25, vai embora e dá lugar ao 17, Galdino. Galdino, 17, no lugar do Neto Moura, 25.
Estamos nos acréscimos, se manda para o campo de ataque, vem levando, vem carregando aqui para a entrada da grande área, parte do Edson, tentou invadir a área, caiu aqui dentro, afasta a zaga do Peixe, o Atro mandou seguir o jogo, a bola cai na direita, olha o Rolizer tentando ligar o contra-ataque, botou na frente, partiu, recupera a posse de bola, voltando, dominando bola outra vez aqui pelo meio, William Machado, dominou, levou, pé direito nela, abre agora no lado esquerdo do campo, Reinaldo, Reinaldo levantou lá para a entrada da grande área, pela direita, chegou para o domínio, carregando, Galeano invadiu, vai para a fita, vai cruzar, corta a Barreal, manda a bola pela linha de fundo, chegada perigosa do Mirassol, escanteio Nápoles.
Depois do lançamento do Reinaldo pela esquerda, a bola sobra lá do lado direito, o jogador do Mirassol tentou levar pra linha de fundo, me pareceu o Galeano, e o lateral esquerdo, Barreal, quem fez o corte, hein? De carrinho, mandou pra linha de fundo, o Mirassol tem escanteio pelo lado direito, Galdino 17, vem na cobrança.
Prepara Galdino pro levantamento da boca do gol, Everton Galdino partiu, levantou direto pro gol, tira a zaga, Afasta Gabriel Menino, escora para a linha de fundo. Ia pintando um gol olímpico ali, hein? Bem na marcação, o Santos, Nápoles.
Acabou de entrar o Galdino, né, Zé? Fez a cobrança mais fechada. O Gabriel Menino fez o corte para salvar o Santos. Tem mais uma oportunidade, o Mirassol. De novo, Galdino.
Galdino bateu no primeiro pau. Tira a zaga do Peixe outra vez. Chega para tirar, afastando de qualquer maneira. Rony mandando outra vez para a linha de fundo. O Everton Galdino já estava lá por lá. Ficou para a cobrança do escanteio. Terceiro seguido. Vem para a cobrança. Everton Galdino vai para o levantamento de bola para a grande. Dois Mirassol. Gil levantou a bola no segundo pau. Toque de cabeça. Vai entrando. Salva a zaga em cima da linha. Sobrou na direita. Reinaldo bateu. Bate a bola da marcação. Sobra aqui do meio. O Rolheiser tenta ligar o contra-ataque. O Santos dominando na direita. Pode pintar o gol da virada. Abertura no lado esquerdo de primeiro toque, afobado, precipitado. Eram 4 contra 2. O Santos perde a chance do contra-ataque. Avança pela direita, Galdino. Chega a barrear, tirando o mano. Everton Galdino arremessa, ajeitando mais atrás. Reinaldo aqui na direita, soltando para o Galeano. Girou no meio do gramado. Lá vem trabalhando Gabriel Pires. Largou. Abertura no lado esquerdo, enfiada na grande área, dominou na grande área, afasta a zaga do Santos, cortando aqui atrás de qualquer maneira, tenta ser pro jogo aqui do campo defensivo. Rolheiser tentou largar na direita, passe errado, bola para fora do gramado, lateral 49-4 para terminar. Reinaldo na cobrança do lance manual, ajeitando mais atrás, entregando pro meio da esquerda. William Machado vai cruzar, levantou pra boca do gol, subiu, meteu a cabeça, tirou a zaga, voltou no meio, lá vem bobo pro gol, pra já, espetacular. Espalma mandando para a linha de fundo. Igor Formiga, que fez o primeiro gol, soltou uma bomba de fora da área. Grande de novo, Nápoles.
Hoje contou com desvio, né? A bola vai no canto esquerdo e o Gabriel Brazão faz a defesa. Voa no canto e pega ela. Everton Galdino de novo vem nela.
Levantamento pra boca do gol, bola da esquerda pro meio de novo. William bateu cruzado. Tira a zaga do Santos, voltou pro Formiga. Formiga dominou, tentou levantar na entrada da grande área. Bola no comando, afasta de qualquer maneira aqui dentro a zaga. E tem falta, hein? Tem falta em cima do zagueiro do Peixe. Parou o jogo pro Santos respirar um pouquinho em Nápoles.
E uma falta preciosa. Né? O Mirassol estava empilhando um escanteio atrás do outro, sempre pelo lado direito, sempre com Everton Galdino fazendo a cobrança, e agora o Santos tem a falta no sistema defensivo em cima do Zé Ivaldo, camisa de número 2, ele que entrou no lugar do lesionado Luan Pérez, e é ele quem fez o corte na reta final do... naquele desvio que a bola ficou pipocando em cima da linha, foi o Zé Ivaldo quem fez o corte, agora sofreu a falta. Posse de bola pro Santos na defesa, e o Reinaldo tá lá, né? Como é?
Tá cobrando, tá no, aquele tá lance lá que caiu o jogador do Mirassol na área, ele queria VAR também. Falou, ó, você viu o lance lá no ataque do Santos, tem que ver o nosso ataque aqui, que foi pênalti também.
O Rei muito com o árbitro durante aquela paralisação. O Klaus ouviu o VAR, o árbitro Estevão da Silva. O Reinaldo tava lá o tempo inteiro falando na orelha do Rafael Klaus. E agora, de novo, fica na resenha, né? E o jogo segue parado. Nisso ele vai ter que acrescer ainda mais o tempo de jogo, tempo de acréscimo. A posse de bola, a princípio, é do Santos.
É, mas não, a bola continua, o jogo continua paralisado, há uma forte pressão do Mirassol pro VAR chamar, hein?
Na verdade, Zé, eu até fiquei em dúvida quando eu vi o lance, mas tem uma coisa, o árbitro tá em cima, né? O VAR não pode ser invasivo a esse ponto. A interpretação do Klaus é que não houve nada. Então, se o juiz viu, tá em cima e achou que não houve nada, segue o jogo.
Futebol é na Jovem Pan. Jovem Pan. Ligando o Brasil inteiro. Guilherme Nápoles, com o nosso Fábio Piperno, com todo o timaço da Panfala, Guilherme Silva.
Terminou no Rio de Janeiro, Botafogo eliminado da Libertadores, da Fogo 0, Barcelona. Avança a fase de grupo.
Tá. Nem Botafogo, Piperno, os dois da pré, chamada pré-Libertadores, fora.
Que vexame, né? E o Barcelona de Guayaquil, que o ano passado foi o algoz do Corinthians, agora elimina o Botafogo. É o time do...
Olha o Santos, bola na boca do gol, pode pintar, invadiu o Rony, tentou, a zaga falhou, Gabigol tentou bater, vai entrando, salva a zaga em cima da linha, era o Rony pelo meio, salva a zaga do Mirassol em cima da linha, por milagre o Santos não vira o jogo, Nápoles.
E o Mirassol entregando o gol da virada pro Santos, né, o zagueiro ali tentou sair jogando no sistema defensivo, dentro da área, na marca do pênalti, a bola bate no Rony entrando, a sorte é que o William Machado tava embaixo da trave, o Santos vem de novo, Zé.
Lá vem tentando o Santos, brigando aqui do campo de ataque. Sobrou na meia, Roleiser vai pra... Abriu na ponta direita. Lá vem Gurvinis, cruzou pra boca do gol. Subiu! João Vitor cortou, voltou, entrada da grande área. Bola pro gol! Passa, rente a trave, vai pra fora. Tassiano, de fora da grande área, soltou a perna. Ela passou isso aqui da trave, foi pra fora. Quase, quase a virada, Nápoles.
Um outro Santos nessa reta final de jogo. Nos últimos 15 minutos, um Santos que pressiona e cria muitas oportunidades. Finalização de fora da área, dessa vez do Tassiano, com a perna direita. Bola passa à direita da meta do Walter e vai para a linha de fundo. E o árbitro acresce. Mais um minuto. Vamos agora sim ao 54.
Olha o Santos, outra vez, bola dominada aqui pelo meio. Gabriel Barbosa tentou na esquerda, chegou para a dividida. Brigando aqui no lado esquerdo do campo. Tentativa do Oliva, a bola foi para fora do gramado. Era o Rony brigando aqui na esquerda. Todo mundo briga. E a bola foi para fora do gramado. Vai terminar 20 segundos para o árbitro apitar, para acabar o jogo no Maião, em Mirassol. 2 para o Mirassol, 2 para o Santos. Jogo que parecia perdido para o Santos. Ele foi na raça para buscar um empate nos minutos finais da partida. E o Santos acredita, coloca tudo. Time do Atlético, bola pro Rony, voltou, levantamento lá pra entrada da grande área, afasta de cabeça de qualquer maneira, vem pra tirar aqui do meio campo, Aldo levanta pro esponde do cabeceio, Zé Ivaldo manda lá pro campo de ataque, a bola cai do meio, o desvio de cabeça e o outro vai acabar, apita o árbitro, terminou, é fim de jogo em Mirassol e o Santos arrancou um empate quase que heróico no final da partida, diante das circunstâncias, enfrentando o Mirassol dominante que perdeu muita sopa de gol, estava vencendo por 2-0, mas com dois gols de Gabigol, do Gabriel Barbosa, um deles de pênalti, o Santos buscou o empate, Mirassol 2, Santos também 2, Guilherme Silva.
Vamos essa, José Manuel de Barros com o pós-jogo Jovem Pan até meia-noite falando. 2-2, Mirassol e Santos termina lá no interior. E uma grande reviravolta no segundo tempo. O Santos sai de um 2-0 para 2-2. Consegue empatar. E claro, agora o final do jogo ali com uma confusão, hein? O Guanais com o Juan Pablo Vojvoda. Uma discussão mais acalorada entre os treinadores. O Rafael Guanais foi ali conversar com a arbitragem. E o Juan Pablo Vojvoda não gostou. E aí começou um bate-boca ali, o Guanais... muito irritado, hein? A confusão lá, Guilherme, Nápoles, lá no gramado do estádio, pessoal, provavelmente a galera do Mirassol reclamando do pênalti marcado.
Exatamente, a reclamação agora por parte dos jogadores do Mirassol, do não marcado, na verdade, o pênalti em cima do jogador da equipe do Mirassol no último lance, me parecia o Christian Oliva, né, envolvido ali no lance, e aí o pênalti foi não foi ao VAR, fez a favor. O Santos, e aí depois juntam jogadores de Santos e Mirassol, agora os jogadores do Santos vão ali aplaudir a torcida que se mostrou presente no interior paulista hoje, para ver esse empate do Santos, Gui.
Pois é, clima quente lá no estádio Maião, os seguranças por ali, nada comparado com aquela confusão no clássico de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, longe disso, mas uma pequena confusão depois do jogo. Termina 2-2, Nápoles, agora sobre o jogo para o Santos, ótimo, né? Esse 2-2 sai de um 2-0 contra um time que no ano passado foi, na Série A, bem melhor que o Santos, brigou por Libertadores, como conseguiu de fato alcançar a Libertadores, e até já a gente até complementa sobre isso, porque parece que vai ter cartão vermelho, né, Nápoles, do Rafael Claus, ali para a comissão do Santos.
É, agora, Gui, nesse bololô, a gente não vai conseguir ver
depois com calma,
exatamente,
né?
Quem foi que recebeu o cartão vermelho. Acho que receberão cartões vermelhos os jogadores de ambas as equipes, porque a confusão envolveu muita gente ali. A gente vai ver com calma e aí depois a gente traz a informação certinho para nossa audiência para não errar.
Perfeito, perfeito. Então, sobre esse 2-2, uma reviravolta muito grande, né? O Santos saiu atrás 2-0. E em pouco tempo consegue o 2-2, como eu dizia, contra um time que é superior ao Santos nesse momento. No ano passado, o Mirassol brigou lá em cima, foi para a Libertadores, vai disputar a Libertadores da América, e o Santos se livrou do rebaixamento nas últimas rodadas. Então, assim, há uma diferença técnica nesse momento grande entre Mirassol e Santos. E, claro, o resultado de 2-2 fora de casa, por toda a circunstância, chega a ser até...
Sobre o jogo, Gui, é um resultado injusto e muito melhor do que o desempenho do Santos na partida. Foram 12 dias desde o último jogo contra o Vasco da Gama. O Mirassol, por outro lado, ficou 22 dias depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista por conta do jogo atrasado contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E a gente vê claramente, nitidamente, quem se preparou para esse jogo, quem utilizou bem esse tempo que teve para treinar. O Santos, até os 30 minutos da segunda etapa, estava na roda. O Mirassol botou o Santos na roda até os 30 minutos do segundo tempo. Um Santos que estava dando dó de assistir hoje. O Vojvoda não fez nenhuma mudança tática. O Vojvoda não fez nenhuma mudança que surtisse efeito nesse time no Santos. Muito pelo contrário, colocou ali 3 volantes no meio de campo, até o Gabriel Bontempo mais solto para participar na ação ofensiva. Mas um Santos que não conseguiu jogar do primeiro até o minuto 75 do jogo. Nos últimos 15 minutos, depois da pausa para hidratação, aí sim, o Santos apareceu pro jogo, conseguiu diminuir o placar com erro da defesa do Mirassol, e na sequência, um Santos que pressionava no campo de ataque, criava oportunidades e conseguiu um pênalti marcado e convertido pelo Gabriel Barbosa. Gabigol, que hoje é um ponto de destaque do jogo, claro que vai ser muito falado pelos 2 gols marcados, mas, de novo, até os 30 minutos do segundo tempo, o Gabriel Barbosa era um jogador nulo dentro de campo. O Santos tinha um jogador a menos. No final, brilhou a estrela do predestinado, como ele mesmo gosta de dizer, que marcou 2 gols. É o artilheiro do Santos nessa temporada, agora 6 gols marcados. Mas é um Santos que deixou a desejar. De novo, um Santos que foi o torcedor. A situação no campo, sim, ela preocupa. A gente está na 5ª rodada, mas é um Santos que certamente, mais um ano consecutivo, vai brigar na parte de baixo da tabela. E é um Santos que, no começo do ano, priorizou o Campeonato Paulista e fez uma campanha patética. Um Santos que, se não pegasse Noroeste e Velo Clube na sequência, nas últimas 2 rodadas, teria brigado até a 8ª rodada da primeira fase do Paulista para brigar para não cair, para uma campanha minada de forma precoce, olha, depois de se classificar na Bacia das... Por que a Chapecoense? Por que ele poupou contra o Atlético Paranaense? Que são 2 times que vão brigar com o Santos contra a zona de rebaixamento e priorizou o Campeonato Paulista e não teve o desempenho também no Campeonato Paulista. Então é um Santos que preocupa nesse começo de ano. A gente já tá no dia 10 de março. A gente já tá no 3º mês do ano. Há 2 meses começou a temporada. O primeiro jogo, a estreia do Santos, foi dia 11 de janeiro. O Santos até agora não fez bom. Contra o Velo Clube, gente, o Velo Clube rebaixado, um time que nem divisão tem, a gente não pode levar em consideração. A verdade é essa. É um Santos que sim, hoje garantiu um bom resultado. Lá no final da temporada, ninguém vai lembrar como foi o jogo, que o Santos tomou um totó até o minuto 30 do segundo tempo. Vai lembrar que o Santos empatou com o Mirassol. O resultado é bom, mas o desempenho ainda preocupa.
É verdade. E se você for fazer uma conta maior assim, por exemplo, da Copa do Mundo de Clubes do ano passado, né, que foi ali na metade do ano, até agora... Acho que em jogos em que o Santos teve um desempenho bom, né? Assim, e contra adversários de poder grande também, né? Assim, realmente é difícil a situação do Santos, né? Há muito tempo não joga um futebol de bom nível e, claro, com todas as circunstâncias, né? Hoje é um time que tem um elenco enfraquecido, dívidas e tudo mais, com o Neymar que joga pouco, era para ser esse homem, né, para fazer o diferente no jogo, mas não consegue atuar, então realmente difícil a situação do Santos. Já vou perguntar pro Nápoles, pro Piperno, sobre o que o Santos tem ali de pretensão no Campeonato Brasileiro. Mas Piperno, agora sobre o jogo de hoje, Fábio Piperno, só o Santos também 2, estádio Maião, que contou com a presença de corte, né?
É verdade.
Mais uma vez, boa noite pra você.
Boa noite, Guilherme Silva. Realmente, o combativo Guilherme Silva da noite. Assim, primeiro começar pelo Mirassol. O Mirassol vai lamentar muito os 2 empates em casa, contra o Cruzeiro e hoje, coincidentemente, 2 jogos que terminaram empatados em 2-2. E nas 2 o Mirassol ganhava. Aliás, contra o Cruzeiro, chegou a fazer o 3-1, mas foi realmente um gol marcado em impedimento, né? Um impedimento que o Bandeirinha não tinha assinalado, mas depois fugindo. Hoje aconteceu exatamente o contrário. Ganhava, vencia por 2-1 e aí teve um pênalti marcado e um pênalti que foi bastante discutido. Para mim, a imagem não é conclusiva. Então, realmente, eu confesso que eu fiquei na dúvida. Agora, Mirassol tem uma coisa. O Mirassol acabou perdendo rendimento depois das últimas trocas, especialmente após a saída do Shailon. O Shailon hoje, e até comentava aqui durante a transmissão, de todos os jogos do Shailon que eu vi até hoje, e não foram poucos, hein? Desde que esse rapaz foi lançado no São Paulo, talvez aí eu tenha visto o Shailon jogar umas 100 vezes. Muitas pelo São Paulo, algumas pelo Goiás e também pelo Sport. Eu nunca vi o Shailon jogar tanto futebol como hoje. Ele estava dando ritmo, colocava a bola no chão, se aproximava da área, acionava toda hora os homens de frente, fazia uma partidaça. E aí acabou sendo substituído pelo Gustavo Pires, que é um bom jogador. Aliás, desculpa, Gabriel Pires, aquele que jogou na Portuguesa no Campeonato Paulista. Mas é um jogador que desembarcou agora no time do Mirassol, que fez a estreia hoje, né? Então, o ritmo não foi o mesmo. E o Mirassol perdeu o rendimento naquele momento. E com isso, o Santos acabou diminuindo para 2-1. Há um gol bem marcado pelo Gabriel, se livrou lá da marcação e tal, finalizou muito bem. E aí, depois, o pênalti. Então, o Santos teve méritos. O Santos brigou, acreditou. Ele era pior que o seu adversário, era envolvido. Tomou 2-0, o Mirassol continuava mandando no jogo. Mas o Santos teve dignidade, teve também lampejos individuais para criar os momentos que resultaram nos dois gols. E, aliás, quase fez o terceiro. Então, o Santos saiu hoje de Mirassol robustecido, né? Enfim, foi um time que... um jogo que teve 36 finalizações. Olha que coisa incrível. Mas é um Santos que sai, né? Enfim, robustecido. Um Santos que sai dignamente de um jogo em que o adversário foi melhor durante boa parte do tempo, mas o Peixe soube reagir. E sem a sua maior estrela.
É verdade. E hoje, até alguns dados da partida sobre o Mirassol. O Mirassol, com os gols de hoje, ele chegou à marca do clube com mais gols marcados como mandante no Campeonato Brasileiro desde a última temporada. Então o Mirassol, nesse momento, tem o melhor ataque do Brasileirão como mandante desde a temporada passada. São 48 gols e, por isso, a liderança. O Flamengo tem 47, o Botafogo 43.
Pois é, interessante que o Flamengo tem até um 8-0 nessa conta aí, naquele jogo.
Pois é, vitória, exato, né? Exato. E aí tem 47 gols, né? Tem um a mais agora do que o Flamengo. O Botafogo tem... o Palmeiras tem 42 e o Cruzeiro 37. Então, no ano passado, do ano passado pra cá. E o Gabriel Barbosa, né? Com os dois gols de hoje, é o jogador com mais gols marcados no Campeonato Brasileiro desde 2015. É claro, como se ele passou uns 12 gols rosa, é um número enganoso, né? Porque agora a fase do Gabriel a mesma quando atuou na primeira vez pelo Santos, depois pelo Flamengo, enfim, então já é um número bem enganoso. Mas Guilherme Nápoles, agora falando desse Santos, né? Pelo que a gente tem acompanhado, pelo que nós estamos acompanhando aí na atuação do Santos, no futebol do Santos, no Paulista, no Brasileiro do ano passado e agora nesse início, não dá para imaginar o Santos brigando muito alto não, né, Nápoles? Eu acho que a briga do Santos, de fato, vai ser contra o rebaixamento, a parte de baixo, e no segundo período do Brasileiro, depois da Copa do Mundo, ainda com a dúvida se vai poder contar com o Neymar ou não, Nápoles. Então, assim, o ano do Santos é cheio de dúvida, né, Guilherme Nápoles?
Sim, Gui, e eu acho que, mais do que nunca, é um ano que o Santos precisa muito focar no Campeonato Brasileiro, né? Não pode desprender a atenção, focar em Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, não. É um Santos que precisa de foco total no Campeonato Brasileiro. É um Santos que precisa focar no Brasileirão justamente para, de novo, não brigar contra a zona do rebaixamento. E aí tem a questão do seu camisa 10, do Neymar. Neymar vai estar em campo? Neymar vai ajudar o Santos? Hoje foi desfalque. E, assim, eu vou até num contraponto até do que disse o Piperno durante o jogo. Eu entendo hoje a ausência do Neymar, questão física, ele se preservando, de certa forma, pensando na seleção brasileira. É o foco dele, o torcedor do Santos sabe disso. Não tem por que a gente ficar aqui mentindo pro torcedor santista, falando que o foco do Neymar é o Santos. Não, o foco do Neymar é a Copa do Mundo. Ele ainda é jogador de futebol profissional por conta da Copa do Mundo. Então, se hoje ele entra em campo e não tá 100% à disposição, o Neymar poderia sofrer uma nova lesão. Era esse o medo dele. E por isso que o Neymar hoje foi desfalque do Santos. Usou como desculpa, claro, também o fato de domingo ter um clássico contra o Corinthians. Clássico esse que o Neymar certamente estará à disposição. Vai fazer durante essa semana um trabalho intensivo para estar 100%, não sentir mais nenhum desconforto. E estar à disposição do Santos. E o Santos precisa muito do Neymar. O Santos com o Neymar é um, o Santos sem o Neymar é outro. O time do Santos tem outras questões tão importantes quanto para serem resolvidas. Para mim, que é a questão tática. O Vojvoda precisa encontrar um time, uma formação que seja. O Vojvoda está quase um ano no Santos, gente. E o Vojvoda ainda não conseguiu isso de dois jogos positivos seguidos. É um Santos que quase todo jogo vai mal. Repito, são dois meses de temporada e o Santos até aqui não fez nenhum jogo decente. Todos, independente de derrota ou empate. É um 2026 do Santos que começa da mesma forma com que foi grande parte de 2025. Santos que, na minha avaliação, precisa focar no Campeonato Brasileiro, precisa entender quais são os jogos de maior importância. E aí, por que eu falo isso? Porque o Santos teve que o Santos não tratou esse contra a Chapecoense, reforço. Dois adversários, luta contra a zona de rebaixamento, que o Santos entrou com um time misto, ou então reserva, e perdeu pontos, jogando na Arena Condá e na Arena da Baixada. E não perdeu pontos porque empatou o jogo, porque foi derrotado para essas duas equipes, que certamente brigarão na parte de baixo da tabela. Então o Santos que precisa abrir o olho no Campeonato Brasileiro, porque não pode se dar o luxo de novo chegar em dezembro com risco de ser rebaixado. De novo brigar para não cair. O torcedor do Santos não aguenta mais. O clima na Baixada Santista está cada vez pior. Hoje, claro que saiu com empate, mas com 30 minutos do segundo tempo, antes do primeiro gol, torcedor que estava presente no Maião estava vaiando. Torcedor do Santos que estava em menor número e estava fazendo mais barulho, com vaia, com crítica, porque o desempenho era muito ruim. Repito, volto a dizer, já disse isso no comentário anterior, até os 30 minutos do segundo tempo, o Santos estava na roda. O Shailon hoje parecia um craque. Os jogadores do Mirassol hoje pareciam jogadores de elite de futebol europeu contra jogadores do Santos que pareciam jogadores de várzea. Então é um Santos que precisa se reestruturar. Eu acho que tem que ser de elenco, porque não tem dinheiro para ir, muito caro. Mas uma reestruturação interna para o Santos acordar na temporada, porque até agora parece que está dormindo.
É difícil, né, Piperno, encontrar uma perspectiva para o Santos, e isso que o Nápoles falou também é importante destacar, né? Um time que não tem dinheiro, contratou até jogadores com nome, mas jogadores que tiveram auge há muito tempo, né? Arão, Gabriel Barbosa, Rony, Gabriel Menino, enfim, jogadores de nome que tiveram já um auge no futebol brasileiro, mas que hoje estão, assim, muito, muito abaixo do que já foram. E o Santos, sem dinheiro, contrata esses atletas. Ainda assim, tem um elenco caro. É difícil, né, Pipé? Não ter uma perspectiva a curto prazo, mas também a longo prazo.
Ah, sem dúvida.
Por solução para esse problema? Qual seria a solução do senhor?
Eu diria para você que tem que ir na cautela. Tem que ir passo a passo até chegar aos seus objetivos.
Até conquistar
claro,
o objetivo.
Claro, porque é aí que está o negócio. A conquista depois ela vai ser saboreada, óbvio, mas até chegar lá tem que trabalhar muito. O Santos não tem um time pronto, longe disso, não tem um grande elenco. Mas eu acho que dá para exigir mais, dá para fazer mais. Por exemplo, a gente citava aqui durante a transmissão o caso do Rolazer. Eu acho o Rolazer um bom jogador, mas no Santos ele está abaixo do que a gente imaginava, do que ele já conseguiu demonstrar. Agora, veja, você pega a escalação do Santos aqui e tal, eu acho que daria para insistir um pouquinho mais com ele, né? Eu acho até que, em alguns momentos, dá para abrir mão do Tassiano e jogar o Rolazer. E olha que o Tassiano é um jogador de muita entrega, ninguém pode negar isso. Mas veja, eu acho que o Rolazer pode ser mais aproveitado. Coisa. O Santos está no problema também no meio campo. O meio campo do Santos não tem um bom ajuste. Não é como o do Mirassol, que troca passe, faz a bola rodar, circula bem o jogo. E é óbvio também que isso se consegue com conjunto. O Santos precisa aproveitar melhor o seu tempo para poder adaptar melhor as peças, para poder ganhar, por exemplo, no jogo de aproximação do meio campo. Então, tudo isso é óbvio que vem com treinamento. Mas agora, eu acho que dá para a gente cobrar mais do Santos, porque se o Santos não tem um grande time, um grande elenco, e isso é verdade, o Santos também não tem elenco para ficar, sabe, dando vexame, como tem sido frequente nesse último.
Vai depender também do foco, né? Se a equipe vai, em algum momento, abrir mão do brasileiro para jogar a Copa do Brasil, enfim, o Santos está na Sul-Americana. Tá, então vai jogar Sul-Americana também, então tem tudo isso, né? Se em algum momento o Santos vai priorizar o brasileiro ou vai, quando tiver competições de Copa do Brasil, Sul-Americana, vai, por exemplo, com os titulares nas Copas e no brasileiro preservando alguns atletas. Falando em Sul-Americana, o Botafogo caiu na Libertadores, vai jogar Sul-Americana, né? Então, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco e Botafogo, os brasileiros na Sul-Americana, uma Sul-Americana mais brasileira, né? Digamos assim, muitos clubes brasileiros, né? São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo.
E tem o River Plate também.
Sim.
Eu falei os brasileiros só aqui.
Sim. Só pra mostrar a força da Sul-Americana de 2026. Isso. O River Plate também vai disputar. Não se classificou pra Libertadores, então é uma força a mais. E uma força que a gente sabe, né? O River já entra como favorito na Libertadores, apesar de nos últimos anos não ter ido tão longe, mas sempre entra como favorito pela força do River camisa, a força. Esse ano vai jogar Sul, um time de expressão. Então, o time brasileiro que acha que vai chegar fácil, pelo menos até as quartas de final, como tem sido nos últimos anos, acho que esse ano pode ser um pouco diferente.
Mas que vexame o Botafogo. O Barcelona de Guayaquil nem tem mais o charme do ano passado, quando tinha aquele técnico que vinha se vestir.
Deixou o Nilson César, atento, né?
Exatamente, impressionante como o Nilson ficou impressionado, principalmente com o guarda-roupa lá do Cidadão, né? O Nilson queria até copiar aquilo, mas o Barcelona que contratou para essa temporada o Benedetto, aquele mesmo, sem marcar um gol. Aliás, 700 e tantos dias. Foram 700 e tantos dias, mais 4 times. Ele passou por outros 3, não tinha feito nenhum. Agora, no Barcelona de Guayaquil, ele fez, sábado passado, no clássico contra o Emelec, que, como Guilherme Silva me ensinou, Nápoles, chama-se o derby de Astilheiro. O jogo entre Barcelona de Guayaquil e Emelec. É verdade, o derby lá de Guayaquil.
O Guilherme Silva, ele entende mais de futebol internacional do que do futebol brasileiro, inclusive.
Não, e fica muito atento aí às novas atrações da TV, os novos profissionais que estão participando das transmissões e tal. Mas tudo isso para dizer que, por mais que o Barcelona de Guayaquil tenha investido, reforçado o time, isso tudo é verdade, é um clube de massa lá no Equador, Botafogo pisou na bola. Botafogo não tem desculpa. E veja, Botafogo, para mim, já pagou o grande mico do futebol brasileiro nessa temporada. Chamei atenção para isso ontem, anteontem, porque o Botafogo publicou um post para comemorar a conquista Taça Rio. Ou seja, um post para comemorar o quinto lugar no Campeonato Carioca. Agora está quadro em
E aí tava aqui, o Botafogo está classificado. Aí você abre, tá classificado para a Sul-Americana, né?
Que coisa maravilhosa.
Não, mas não foi o Botafogo, foi a Conmebol que publicou isso, né? Mas assim,
você tá de
pensa o torcedor do Botafogo abrindo assim, né, o X, aí tá lá. O Botafogo está classificado. Quem não viu o resultado do jogo, né? O Botafogo está classificado. Aí abre lá, tá classificado para a Sul-Americana.
E só lembrando, Gui, em cima do fracasso do Botafogo e também do Bahia na pré-Libertadores, agora o Brasileirão é G5, né? Não é mais G6. Os 4 primeiros seguem indo de forma direta para a próxima edição da Libertadores. O 5º colocado vai para a pré. E a 6ª vaga, que é do Brasil, disputadores. Esse ano, né? Os dois caíram fora. Seria o Vasco da Gama, né? Se fosse esse regulamento já na última temporada.
Pelo amor de Deus, mas já pensou o Vasco é tudo aí jogando Libertadores?
Não posso mais falar mal do Vasco, Piperna.
Não pode mais, por quê?
Não posso mais, que agora minha mulher é vascaína, né?
Ah, é verdade, você tem essa razão. É verdade, né? A senhora Nápoles agora, né? Que coisa maravilhosa aí. O senhor realmente tem que se conter, então sossega, né?
Mas vai ser difícil, né? Porque falar bem do Vasco é difícil, né? Então vai ter que se controlar mesmo. Aí, não, só um detalhe do Vasco e do Flamengo também, porque teve a final no Carioca, né? A final do Carioca poderia ter o Flamengo estreando o técnico novo na final e o Vasco, né? Porque o Vasco trouxe o Renato. Se o Vasco tivesse chegado à final, a final do Carioca teria dois clubes, Flamengo e Vasco, estreando o técnico na final do Carioca em março, se o Vasco tivesse chegado na final.
Né? O Renato que agora vai estrear contra o Palmeiras. Mas esse negócio que você falou aí, do post lá da Comebol, você sabe que tem uma história, e eu tô olhando aqui o relógio, tá? Não vou sacanear vocês, não, a história é curta, não. Tem uma manchete clássica da imprensa esportiva da França. Parece que foi o Jolibinson. A França, em 1993, a França fez os dois últimos jogos das eliminatórias em casa, contra a pujante Israel e depois contra a Bulgária. E a França tinha que fazer um ponto. Aliás, tinha que fazer, desculpa, tinha que pelo menos empatar os dois jogos. A França conseguiu tropeçar contra... Aí foi pro jogo decisivo contra a Bulgária, jogando pelo...
Tá.
Aí, o que aconteceu? A França vai e toma, na última bola do jogo, tomou a virada. Na última bola, o gol marcado pelo Kostadinov. Aquela boa geração da Bulgária. Eu tô olhando aqui, não dá tempo. Ela, ótima geração da Bulgária e tal, que acabou surpreendendo. Ficou em quarto lugar na Copa. Bom, obviamente, a imprensa francesa e todo mundo da França pé da vida. Como é que a França vai perder uma vaga para a Copa do Mundo em casa na última bola contra a Bulgária? Aí a manchete do Birrachon no dia seguinte. França classificada. Ponto. Para a Copa de 1998, que foi na França.
Sim, sim. Então, foi uma pegadinha, né? Uma mal intencionada, inclusive, né?
Como, por exemplo, esse posto da Comebol.
O torcedor ali desligado, né? Acaba... Não, se eu sou botafoguense e vejo isso, eu xingo até a quinta geração.
Mas aí que tá
o cara que publicou na Comebol, né?
Você vai xingar o cara que publicou ou o time que perdeu
os
a
dois, os dois, os dois. Tá, Nápoles, pra fechar,
tô
fechando já. Sei que você tem compromisso. Nápoles,
tem clássico diante do Corinthians na Vila Belmiro, 4 horas da tarde. Santos e Corinthians, portanto, se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Passando a sequência do Santos, no Brasileirão, enfrenta o Internacional de casa de novo na Vila Belmiro, às 9:30 da noite. E depois enfrenta o Cruzeiro, no domingo, dia 22, às 4 horas da tarde.
Agora eu também não vou.
Mas em compensação,
não vou, tentação.
Olha o Maceió, como é que ele bateu.
Não, o Maceió bateu com toda a classe, tá? Aliás, ele fez um bom campeonato paulista. Agora, o cidadão do Avaí que bateu o pênalti antes dele, a bola deve ter ido...
O famoso pênalti indefensável,
a
né?
A bola deve ter caído lá na marginal do Tietê. Tá louco.
É isso. Obrigado, então, Guilherme Nápoles.
Valeu.
Fábio Piperno. Piperno quer ficar mais um pouquinho, mas amanhã ele volta. Pô, você tem bate-pronto.
O Piperno agora tem um compromisso ali no térreo, naquela rua lateral aqui, a Jovem Pan, em um ambiente que a gente conhece muito bem. O Piperno tem um compromisso.
O senhor tá proibido de ir agora.
Que eu tô proibido de ir. Não, proibido não. Eu posso estar lá com os senhores.
É,
só não até muito tarde, né? Senão dá problema.
Certo, tá bom.
Obrigado, Piperno, Nápoles, nossa audiência. Amanhã bate pronto, meio-dia e à noite, futebol na Jovem Pan. Até mais. Tchau.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor aqui na Pan. Oferecimento Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Está em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. Don't stop the music. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Vamos nós para mais um Clássicos da Pan aqui na número 1 do Brasil. Boa pedida, né? Pet Shop Boys, cara, aqui na Jovem Pan.
I don't know why I don't. look around you.